Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão.
Muito boa tarde aos amigos ouvintes ligados no programa informativo da Cotrifred. Sou Giovanni Sabino e nós estamos chegando para mais um encontro semanal através das ondas do rádio. Então, para você que está aí nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao informativo da minha, da sua, da nossa Cotrifred, neste final de semana, trazendo muitas informações para você que costumeiramente se liga aqui na nossa programação e também contando com a presença do nosso líder maior, presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco. Seja bem-vindo, presidente. Boa tarde. Aqui é o nosso programa informativo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes desta emissora. De forma muito especial a todos os nossos associados, produtores rurais, né, que estão nos ouvindo.
Recentemente a gente falou aqui sobre o nosso laticínio, inclusive trazendo as novidades da abertura, do início desses trabalhos. Já acho que é importante a gente falar sobre isso, só para não passar em branco também um importante acontecimento da cooperativa que foi realizado recentemente, que havia sido transferido também por conta da pandemia de coronavírus, que foi a nossa Assembleia Geral Ordinária, presidente. Muita gente teve que atrasar, que adiar, que cancelar muitos eventos por esse mundo afora. Cotrifred também foi atingida por essa pandemia, teve que parar inclusive as suas mini-assembleias que estavam acontecendo nos municípios e tendo que também adiar a realização da sua Assembleia Geral Ordinária. Mas ela aconteceu, eu gostaria que o senhor fizesse um breve resumo de como é que ela aconteceu, mesmo com todos a segurança possível, depois de ter sido adiada.
É, exatamente, né, Giovanni? Nós tínhamos uma preocupação, né? Os prazos estão vencendo, né? Nós fizemos agora recentemente, nesse último dia 16, a distribuição dos resultados da cooperativa, né? Então a gente precisava também fazer a referendar isso daí, confirmar isso daí com os nossos associados, né? Nós tínhamos o prazo aí até 30 do mês 7, né? Para 30 de julho, para nós fazermos a Assembleia Geral. Aguardamos bastante, né, até para que nós ali anteriormente a gente imaginava que bem logo talvez esse cenário mudaria, mas não foi o que ocorreu, né, e a gente percebeu que as outras cooperativas de alguma forma, de uma forma ou de outra, né, estavam fazendo suas assembleias, inclusive a OSERGS também, a Organização das Cooperativas do Estado também, agora faz no dia 9 de julho também, né, por videoconferência, e aí nós também pensamos de que nós teríamos que fazer, né, dentro desse período também fazer a nossa assembleia. Nós já tínhamos começado, né, nós já tínhamos feito algumas pré-assembleias, né, em alguns municípios, tinha faltado unicamente o município de Pinheirinho do Vale, que era onde nós iríamos fazer a Assembleia Geral esse ano, e o município de Iraí. Então, nos demais municípios que nós fizemos a explanação toda dos resultados da cooperativa, da forma que nós pretendíamos levar para a Assembleia Geral as destinações do resultado, né? E em todas as pré-assembleias foram unânimes os associados, né, que participaram naquela proposta que nós, como direção, como Conselho Fiscal e Administrativo, levamos, né, nas pré-assembleias. Então, no último dia 18, agora do 6, nós fizemos... Já havíamos feito, né, dentro do prazo legal, né, então publicado o edital convocando os associados para a pré-assembleia. Não falamos, não levamos muito para a mídia, né, em relação, né, porque nós não poderíamos fazer, digamos, com muitas pessoas também, nós tínhamos um limitante que era o máximo 50 pessoas. Então, nós estávamos preparados se chegasse mais que 50 pessoas na Assembleia Geral. Então, nós iríamos, já estava preparado para destinar essas outras pessoas também para um outro ambiente, né, para que nós não fizéssemos todos num ambiente com um limite acima daquilo que é permitido. Então, fizemos, sim. Deu em torno de umas 35, 40 pessoas que leram o edital, que participaram, né, que souberam da Assembleia. Aquelas pessoas que a gente... encontrou, pelo menos nesses dias, né, que antecederam a Assembleia, a gente também convidou, mas enfim, Fizemos, então, no dia 18/6, a Assembleia Geral, mas para confirmar aquilo que nós tínhamos como proposta, né, e que tínhamos descritos, então, e colocado nas pré-assembleias anteriores, né. Foram aprovados, então, todas as destinações, né. Então, para a Assembleia Geral, naquele dia, ficou decidido, então, que 1 milhão e 75 mil fosse colocado no fundo de reservas da cooperativa, né, para uma segurança maior da cooperativa, aumentando esse fundo de reserva também em função de que agora nós entramos mais numa atividade, né, quer dizer, em termos de movimentação financeira da cooperativa vai ser muito grande também. Então, nós sempre é bom você ter um fundo bem sólido, bem forte, né, para que talvez em algum momento, se alguma atividade cooperativa possa dar um resultado negativo, que nós não precisamos recorrer a nenhum associado, né, para suprir essa deficiência ou essa falta ou esse resultado, enfim, né. Então foi aprovado isso, né, que fosse jogado para o fundo de reservas. E o formato das destinações, que é 10% de acordo com o estatuto, as outras destinações, né, mas 10% seria para a cota capital, que deu em torno de R$268 mil, né, e 5%, então, que seria mais R$134 mil, que seria distribuído para os associados em conta corrente. Nós já estávamos fazendo isso, né, no mês 6 agora, no dia 15 do mês, desse último mês, então, nós já começamos a fazer o pagamento, né, para os associados, né, aqueles que não receberam, então está disponível em conta corrente também para compra ou para quitação de débitos com a cooperativa, então esse valor já está disponível. E foi distribuído, então, no formato que a gente tinha na proposta, né, que era de acordo com a movimentação dos associados em cada atividade, né. Então foi com o intuito de fechar, então, o ano também, né. Então, que nós tivemos que fazer nesse formato, né, a Assembleia Geral. Mas transcorreu tudo tranquilo, dentro daquilo que nós imaginávamos, né. Como eu destaquei, nós tivemos aí uma presença em torno de umas 40, 45 pessoas, né. Então, não houve necessidade de nós deslocar alguém para outro ambiente. Então, mas encerramos o ano, né, já com todo esse atraso, né. Mas, infelizmente, foi contra a nossa vontade, não foi por decisão nossa, né, foi em função desse problema tudo que a gente vem enfrentando.
Presidente, em meio a tantas dificuldades, a gente tem que comemorar também o funcionamento do nosso laticínio. Há poucos dias a gente conversava aqui nesse mesmo programa com o Ricardo Piton, falando dos inícios das atividades e de tudo que movimentou o laticínio da Cotrifred nesses últimos tempos. A nossa marca do laticínio Cotrifred já está disponível nos supermercados. Já podemos provar desse novo sabor.
É isso aí, Giovanni. Eu acho que a gente lutou muito por isso, né? E agora, em definitivo, né, os produtos já estão nos supermercados. Não só nos supermercados da cooperativa, em todos os supermercados da nossa região, aqui inclusive nos outros supermercados aqui em Frederico Westphalen também. Começamos com a produção ainda pequena, evidente, nós temos aí um período de ajuste, né, e inclusive de lançamento de outros produtos também, que na sequência a gente vai fazer isso, mas no momento nós estamos produzindo aí queijo mussarela, queijo prato e nata, né? Então são os três produtos que nós estamos largando. A nata ainda nós não temos, ela é em pote pequeno, né? Ela é em pote de 3 quilos ou 3,5 kg, uma coisa assim. Geralmente isso é mais para alguns segmentos, como padarias, enfim, outros, né, setores. Os queijos, sim, os queijos disponíveis, né? Queijo fatiado, 150 gramas, queijo fatiado 500 gramas, pacotes, né, queijo fatiado também 2 quilos, então quer dizer, bastante procura, inclusive nesse primeiro momento, né, peças então de queijo prato, queijo mussarela de 2 e 4 quilos também, né, a procura nos surpreendeu, né, porque está uma procura muito grande. Nós estamos nos restringindo ainda ao mercado aqui mais regional, a gente não conseguiu ainda aí para outros mercados, com alguns pedidos ainda pequenos, né, mas enfim. Mas na medida do possível, né, com o lançamento de outros produtos, com a produção maior, a gente vai fazer, estender para outras regiões também, como é o nosso planejamento. Mas está andando muito bem, o produto ficou uma qualidade fantástica, a gente buscou bons profissionais da área, né, tanto de produção, comercialização, então realmente é um produto que quem não provou, prove, né, porque realmente é um produto nosso, um produto da nossa região. Quero, inclusive, dizer que esse é um papel, né, muito importante, né, que a cooperativa está levando o nome da região também, levando o nome dos nossos produtores aqui. Então, aqui se produz produto sim com qualidade. E realmente o produto ficou um produto top, um produto que vai ter uma aceitação muito grande no mercado, né, já saiu por seus primeiros, né, que estão sendo largados agora no mercado, produto muito bom, com uma qualidade excelente, né? Então, deixamos o convite aí para quem não experimentou, que venha na cooperativa, que vá nos outros mercados também da cidade, aí, que todos, praticamente todos os mercados aí estão junto conosco, né, valorizando a região, né? Às vezes a gente poderia até, em alguns supermercados, em função que a cooperativa também tem supermercado, né? Talvez, a gente imaginou que talvez algum mercado tivesse alguma restrição pelo fato de ser a cooperativa, não que somos concorrente de ninguém, né? Mas não, pelo contrário, né? As pessoas querem valorizar realmente a indústria daqui, valorizar a região nossa e com certeza estão valorizando a nossa produção rural, né? Os nossos produtores também, porque realmente a gente tem visto aí uma aceitação muito boa, né? E é aquilo que a gente já vem comentando, outras instituições, outras empresas vêm comentando, que nós precisamos valorizar o mercado local, nós precisamos agregar valor aos produtos aqui da nossa região, né, porque desenvolve a região, se cria novos empregos, então isso realmente é muito positivo, muito bom. Só para se ter uma ideia, né, nessa linha de criação de novos empregos, né? Só empregos diretos, agora nesses últimos 15 dias, a cooperativa já criou então 23 empregos diretos. Né? Num momento de pandemia, um momento de dificuldade, que a gente sabe que o país todo está passando, mas nós estamos conseguindo, né, já aumentar então o nosso quadro de profissionais. E o total agora nessa primeira fase são 60 novos profissionais. Né? Então veja que isso daí é muito importante. E esse recurso, ele vai estar girando no comércio local, né? Então, porque esses profissionais, eles não vão estar só no mercado da cooperativa, não vão estar comprando só produtos da cooperativa. Eles vão estar disseminando esse recurso no mercado local, né? Aqui, regional, enfim. Então, isso é muito positivo, acho que ganha a região, ganha o produtor, enfim, ganha todo mundo.
Boas notícias num período de uma economia bastante conturbada. Presidente Hélio Pacheco, momento também é de atenção para os nossos produtores rurais, apoiando, dando todo o suporte necessário nesse momento de plantio do trigo. Estamos aí também com o lançamento recente de um plano safra, que pode gerar um assunto por uma próxima conversa nossa aqui, que diz respeito também ao dia a dia da cooperativa, mas importante falarmos sobre o plantio do trigo. Essa semana já teve uma movimentação depois de um período chuvoso que tivemos por aí. Gostaria que o senhor falasse sobre esse momento, né, de implantação do trigo e de boas perspectivas que se fala no mercado aí com relação a preços. Eu espero também que haja também até um aumento de produção. Nesse contexto todo, como é que a Cotrifred está vendo a implantação do trigo na região?
Veja bem, né, Giovanni, traçando um cenário aí de toda a produção agrícola, mais especificamente a questão do grão, né, grãos, então acho que estamos vivendo momentos diferentes, né? Nós tivemos, digamos, frustração da safra do milho, da safra do soja aqui na nossa região, mas nós tivemos mesmo assim uma produção maior do que o ano passado, né? E mesmo assim os preços estão se mantendo em patamares bem remuneradores, né, em patamares bons, digamos assim, para os produtores. Lógico, aqui talvez a nossa região sofreu muito mais ainda com a perda do soja, mas eu acredito que houve um equilíbrio, pelo menos em parte, né, em relação a preço. E do trigo não está sendo diferente, né? O Brasil, ele consome o dobro do que produz, né? Então ele produz hoje em torno de 5, 6 milhões de toneladas e ele consome em torno de 10 a 12 milhões de toneladas, né? Então o Brasil tem uma carência, uma necessidade muito grande de importação. Nós tivemos aí o dólar, né, se valorizando muito. isso dificultou um pouco a entrada desse produto, ou se veio esse produto de outros países, veio com preços dolarizados, né, então com preço mais elevado, o nosso produto aqui se valorizou bastante. Né? Então nós estamos falando hoje de trigo ao produtor, né, na casa de R$ 50, R$ 55,00, né, o preço a nível de produtor. Nós vamos ter, possivelmente, um incremento aí de 20%, de 15% a 20% na safra brasileira de trigo. Mesmo com esse possível incremento na produção de 15% a 20%, a gente já tem contratos aí, que algumas empresas, inclusive a cooperativa também fez, né, a R$ 50,00, R$ 45,00, R$ 50,00 a nível do produtor. Então o produtor também já garantiu um pouco do preço, e aquilo que ainda é o excedente que o produtor tem, eu acredito que vamos ter boas oportunidades, né? Ainda mais se mantermos nessa linha aí de um dólar muito valorizado, que a tendência, pelo menos segundo alguns economistas, de que é manter o dólar alto, né? Então é bem possível aí que mesmo com a produção, com o incremento na produção, nós tenhamos aí uma valorização no preço, ou pelo menos uma manutenção do preço que nós estamos vivendo hoje, que são preços bons para o trigo. Tá? A gente já conhece, trabalha há muito tempo nessa área, a gente sabe que o trigo na faixa de R$ 45, R$ 50,00, produzindo, tendo qualidade, ele não deixa de ser bem remunerador também. Né? Então é nesse sentido que a gente espera, e acreditamos que isso vai ocorrer, né, de uma boa remuneração, né, no preço. Existem ainda alguns contratos, a cooperativa ainda tem alguns contratos também de trigo, é possível que a gente faça mais alguma coisa também, né? Então o produtor que não fez, que queira fazer, né, a gente também pode abrir algumas quantidades ainda. Então, mas esperamos que o tempo corra bem, que tenhamos aí uma boa safra, que o trigo realmente apresente as qualidades que são exigidas pelos moinhos também, né? E aí é esperar, colher e com a certeza aí que ali na frente a gente vai ter bons preços ainda.
Presidente Hélio Pacheco, em poucos minutos que nos restam para o final do programa ainda, não dá para esquecer do dia C, que também sempre tem uma atenção especial por parte da Cotrifred.
Exatamente, né, Giovanni? No último dia, na última quinta-feira, quarta-feira, então nós tivemos aí um encontro aí com as cooperativas, né, no Fórum Cooperativismo, né, onde foi explanado aí para um número pequeno de pessoas, né, mas principalmente para a imprensa, né, as ações que as cooperativas fizeram nesse último período, né, principalmente agora na época também da pandemia, em função de doações, em que foram valores bem expressivos, né, ultrapassando aí 2 milhões, chegando a 3 milhões de reais, que foram distribuídos pelas cooperativas, né, da nossa região, né, cooperativas de produção, cooperativas de crédito, de energia, enfim, todas as cooperativas aí distribuídas para os hospitais, né, para ajudar, auxiliar nesse momento de pandemia. Tivemos a eleição também da nova diretoria agora do Fórum, né, que ficou o Vanderlei Zonta e o Nelson Gambim, né, então o Vanderlei Zonta da Copraf e o Nelson Gambim da Creluz, e a Márcia, então, secretariando mais uma vez, que a Márcia representa a Emater também. Então tivemos essa eleição também, e nesse mesmo dia nós fizemos a doação, né, as cooperativas fizeram a doação de R$ 6.600, né, para o hospital, que é uma campanha ainda do ano passado, né, que nós tínhamos destinado para essa finalidade, né, onde teve a colaboração de todos os colaboradores, foi feita uma janta, né, outras ações que foram angariados esses recursos, então distribuídos nesse momento importantíssimo, né, que é esse momento que estamos vivendo em função do coronavírus, né. Então chegou numa boa hora também para o hospital, a gente sabe o trabalho, também participo da direção, a gente sabe o trabalho que se tem, a falta de recurso, né, inclusive falta de recurso vindo do governo. Então todo o dinheiro é muito bem-vindo, né, então eu acho que é uma ação das cooperativas, então estão todos de parabéns, né, e esse é o trabalho nosso, é o trabalho das cooperativas, né, de estar presente na sociedade e trazer aquilo que a gente possa de alguma forma contribuir aí, tanto na criação de novos empregos, como eu falei, tanto em ações que venham a beneficiar a região, quanto em ações que venham a beneficiar essas instituições, principalmente agora, que precisam muito da contribuição da sociedade.
Presidente Hélio Pacheco, mais uma vez, muito obrigado.
A gente tem que agradecer a todos, né? Aos associados que acreditam primeiramente na cooperativa, que criaram, né? As lideranças que acreditam na cooperativa, direção, diretores, colaboradores, eu acho que a sociedade que acredita também. Eu acho que esse é nosso papel, né? Eu fico feliz quando a gente consegue contribuir no crescimento, no desenvolvimento regional, né? E tenho certeza que através da indústria, no formato que nós criamos essa indústria, né? Ela vem para beneficiar toda a região, beneficiar principalmente os nossos associados, né? Os produtores de leite também, né? Que a gente sabe, porque em algum momento passaram por grandes dificuldades, né? Uma instabilidade muito grande, uma falta de solidez por parte de algumas empresas, e aí isso afetando também a esses produtores, inclusive desestimulando esses produtores de trabalhar na atividade, e agora a gente entra então num outro formato, com uma outra proposta de indústria, né? Queremos que eles principalmente acreditam nisso também, que a sociedade adquira os produtos não só produzidos pela cooperativa, mas produzidos por todos aqui da nossa região também, que é dessa forma aí que nós vamos passar por esses momentos, é dessa forma que nós vamos desenvolver a nossa região, é dessa forma que nós vamos criar oportunidades para a nossa população regional. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado, presidente Hélio. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe, e até sábado que vem.